Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Felipe, é uma honra ter você aqui nesse espaço. Você e muita gente que me conhece já sabe da sua importância para mim, no meu percurso. Não à toa eu te chamei hoje para nós conversarmos justamente sobre um tema que me trouxe até você. De certa forma, quando a gente se conheceu lá antes do início da pandemia, em 2019, quando a gente se conheceu e eu comecei a fazer parte das atividades que você ofertava. E a questão que me ocorria naquele momento, eu trazia até você, era: é possível um percurso de formação em psicanálise fora das escolas de base? Quando eu digo escolas de base, são as escolas ligadas à MP, ao GEMO do Lacan. E eu lembro que você me respondia com um podcast. Você me respondia com um áudio de alguns minutos. Mas que aquilo ficou um pouco gravado em mim, que até hoje meio que me norteia. Então, você significa muito nesse percurso. Então, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse um pouco. E, a partir disso, a gente possa ir conversando, batendo papo a respeito dessa possível formação do analista independente. Seja bem-vindo.
Legal. Obrigado, Humberto. Bom, prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Aí a gente conseguiu organizar as agendas. Fico feliz de você me chamar. E eu gosto de conversar, de bater papo de psicanálise, então acho que é uma proposta super legal. E aí, abrindo com essa apresentação, ao mesmo tempo já tentando fazer um link do que você me perguntou, e aí até brincando, né? Tentando não fazer um podcast, mas é toda a linguagem que eu dizer que é isso mesmo que a gente está fazendo aqui, dessa vez. Eu só estava adiantado ali há 4 anos atrás. Mas eu costumo me apresentar, né, como Felipe Teles, e eu faço da minha apresentação meio que um ato, assim, né? Não é um ato tão grandioso, político, mas é uma postura importante para mim. E eu sempre me apresento como Felipe Teles, psicanalista lacaniano, ponto. E aí eu sempre brinco, né, isso já é muita coisa. Porque não sou psicólogo, já tive interesse em algum momento, mas desisti de... Quando eu pensei, bom, mas eu vou ficar 5 anos fazendo algo que, de fato, eu sei que eu não quero. E eu falei, bom, acho que não, né? Não é por aí. Você vê muitas críticas, né? Da galera que eu conversei, no sentido, mas não faz o menor sentido. E eu conversava muito com psicólogos, né? Gente que tava na faculdade, assim, não tinha, na época, contato de fato com uma galera, seja psicanalista ou psicólogo que depois resolveu ser psicanalista. E ao longo do meu estudo, etc., eu fui vendo cada vez mais uma diferença, na minha opinião, muito gritante e, ao mesmo tempo, importante sobre os dois, né? Sobre a psicologia e a psicanálise, quando a gente está falando lacaniana. Então, foram muitos anos, assim, né? Acredito que a gente já vai falar sobre isso, caso você queira. Mas é isso, né? Eu gosto de me apresentar nesse lugar de psicanalista lacaniano, usando a sua palavra aí, né? Independente. Não gosto, não prefiro e faço quase questão de não participar de nenhuma instituição, de ser esse psicanalista que não é. Ah, o Felipe dá... Parará. Felipe dá por, enfim, por N motivos, e seja um... instituições pseudo-livres do Miller, do Lacan e companhia ou não, mas tem algumas opiniões muito específicas sobre instituição e eu acho que tem sido interessante, assim, não é uma coisa que, só para eu parar de falar, não paro mais, só uma coisa que eu ouvi da Michelle Roman muitos anos atrás, 2018, a última vez que eu, no caso dela é bem diferente, né, porque ela vem da academia, ela é psicóloga, é um outro currículo. Mas ela diz, né, o fato de eu não estar em nenhuma instituição faz com que eu possa circular por várias instituições. E é uma coisa que eu defendo nos meus grupos, cursos e afins, eu gosto dessa ideia e defendo que você transite, porque você não vai aprender no lugar A, no lugar B, você vai aprender nessa oposição. O Abu Romeano está aí para ajudar a gente a entender muito bem isso, que se trata sempre do intervalo e não do ponto em si. Então, eu acho que você aprende muito trocando, né, circulando. Então, eu defendo muito essa ideia e aí, consequentemente, para dar um enunciado, assim, um briefing, eu acho que as instituições facilitam, não vou dizer como uma regra, mas facilitam com que você fique mais dogmático, você fique mais fechado. Pelo menos, claro, do meu ponto de vista.
Eu acho de extrema relevância isso que você traz, parafraseando essa questão da Michelle, né, desse trânsito possível. Hoje eu conversava justamente isso. Inclusive, nós conversávamos um pouco, eu e uma supervisionada, sobre os efeitos do seu percurso no atravessamento nosso. Falávamos dessa possibilidade de transitar em diversos espaços. E o quanto essa coisa do vou transitar nos espaços outros, diversos, nas escolas possíveis, também gera na comunidade psicanalítica, pelo menos nas caras e bocas, nas opiniões, uma certa descredibilização. Porque parece que você, pelo menos assim, essa é a impressão que eu tenho, você só é se está ligado a algo. E eu lembro que era isso que estava em questão quando eu tive o meu primeiro contato com você. Porque me chamava a atenção você não fazer parte de nenhuma instituição na época e ainda hoje. E eu dizia, cara, esse estilo de existir, de fazer, eu me identifico. Porque tem uma coisa que liga, né, como você coloca, de dogmatizar o fazer, né, e de sacralizar isso. Sacralizar não tornando algo, na melhor das hipóteses, espiritual, mas algo que seja separado de um fazer que é dito qualquer. Eu acho interessante isso que você começa por falar sobre as razões pelas quais não estar ligado a uma instituição e dessa possibilidade de trânsito, mas eu queria saber um pouco de você, né, acerca da sua visão sobre isso de transitar. O que é que, não sei se é isso disso que se trata, mas eu vou colocar e você elabora a partir disso. O que se ganha e o que se perde, não estando ligado e tendo a possibilidade de transitar?
Uma ótima pergunta. Eu acho que eu vou, para a gente se livrar logo da... Né, vamos fazer uma boa sua vida diferente, mas para me livrar logo da castração, falar logo do que se perde, assim, né? Que é alguma coisa que você abre mão, né? Eu tive que abrir mão. Quando eu decido ali não fazer psicologia, eu tomo uma decisão muito específica. Ao longo do tempo, essa decisão foi sendo reafirmada, né? Eu tive que pautar essa decisão para mim mesmo. Em primeiro lugar, uma certa autorização, que a gente tem esse é um outro lance, né? Uma outra pegada que também eu contribuí, essa autorização do psicanalista. Né? Isso, na época, material de análise, material de conversa, tal. Ah, como é que você vai atender se você não é psicólogo? Tá? Beleza. Mas o que ficou, e que de fato é uma coisa que, tipo, eu tive que abrir mão, foi, por exemplo, eu não posso trabalhar no SUS, eu não posso trabalhar no CAPS. Isso é uma coisa, para mim, seria muito interessante, ter acesso, inclusive, a um público, a contato com pessoas, trocas muito interessantes nessa área, né? Dependendo do acesso, isso tem mudado hoje, mas dependendo do acesso das universidades, não pode. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, que eu sempre estou, né, circulando e com bom obsessivo, eu sempre tenho que botar um monte de coisa. Hoje menos, mas beleza. Mas eu tenho que botar um monte de coisa e eu queria estudar num lugar de São Paulo chamado DERDIC. O pessoal de São Paulo talvez se conheça. Não sei se ainda é assim, é um braço da PUC de São Paulo, não sei se ainda está. E eles têm cursos e pessoas muito incríveis, né? Então, Sandra Pavone, não sei se é Jerusalém, que já passou por lá. Tem uma galera muito boa que passou por lá. E hoje eles têm cursos, etc., que falam muito sobre o autismo, falam sobre a questão da criança. E eu não sei se você sabe disso, né? Quando eu comecei, eu queria ser um especialista, se é que isso existe, na psicanálise infantil. Assim, quando eu comecei, eu queria ser o próximo Winnicott da vida, talvez. Sentar ali no chão, brincar com a criança, com 90 anos, se for preciso. Então, eu sempre procurava infantil e me foi indicado a DERDIC, vários cursos. E aí eu chego na DERDIC super empolgado, aquela coisa, não, tá, isso que queria, pá, isso aqui, aquele dinheiro contadinho ali. Na época, sei lá, acho que era R$200, eu tinha R$200. Falei, ah, não, eu vou conseguir e tal. E aí eles pediram, ah, beleza, manda a documentação, manda o CRP e tal. E aí eu conversei com umas pessoas, não, a DERDIC é assim, a DERDIC você só estuda lá se você tiver o CRP em dia, inclusive. Aí eu lembro que nesse momento foi assim, foi um momento de análise em que eu trabalhei e falei assim, esse é o momento do divisor de águas. Esse é o momento que eu assumi. Bom, abro mão da DERDIC, abro mão desse tipo de curso, com uma gente muito foda que eu queria estudar, para poder, né, seguir aquilo que eu acredito. E aí, né, fiz deslocamentos necessários, sei lá, pega ali as 5 pessoas que dão aula na DERDIC e estudei com essas 3 pessoas dessas 5 por fora. Então, acabei tendo uma parte do acesso que eu queria. Eu não ligo muito a título, eu não ligo muito para nome. Então, estudar na DERDIC, eu gosto de escutar pessoas, né? Aquilo que a pessoa quer. Então, eu acabei fazendo um vínculo legal. Então, isso é uma coisa, assim, né? Determinados cursos, determinados espaços, eu perco muito. E que hoje está tudo bem. Agora, eu percebi o que eu ganho muito ao longo do tempo, assim, né? É. O que é muito difícil, principalmente hoje em dia, principalmente no mundo que a gente vive, você fazer alguma coisa, bancar, não fazer alguma coisa, melhor dizendo, que tá todo mundo que você devia, dizendo que você devia fazer, é muito difícil, assim, né? Você estar num grupo. Então, quantas vezes eu já fui, por exemplo, no grupo da Michelle, 20 pessoas, eu era o único que não era psicólogo, né? E aí aquilo tem esse rolê da identificação e na alienação te coloca numa posição, um baita espelho ali, falando quem sou eu perante essas pessoas. Então foi uma coisa que precisou ser sustentada durante muito tempo. E é interessante pensar que hoje, né, anos depois, eu recebo um conversa com você, recebo a Tiane, recebo uma galera falando comigo, falando assim, cara, é muito legal ver de você que assim, alguém que não é psicólogo pode ser psicanalista e não tá falando merda. Assim, alguém que estuda mesmo, alguém não é psicanalista que virou coach, né, alguém que realmente estuda e tal. Porque eu passei por, a gente vai falar disso já, mas eu passei por muitos lugares, e todos esses lugares, escola, escola de formação, um monte de coisinha assim, cursos, etc. E a escola de formação fazia todo um caminho e chegava, bom, agora você precisa entregar tal coisa para pegar sua carteirinha de psicanalista, a famosa carteirinha. E aí eu, não quero uma carteirinha, não preciso de uma carteirinha. O pouco que eu li, eu já entendi, naquela época eu nem estudava Lacan. E aí eu falei, tem que entregar? Aí eu fiz um trabalho ali, entreguei, era sobre Mestre de Civilização, entreguei e falei, valeu, beijo, tchau. Não, você precisa marcar, não quero, não precisa. Mas ficou isso, assim. Aí eu passei aí nas instituições pelo conteúdo do que pelo nome, etc. Então é isso, assim. Eu acho que perde muito em determinados espaços, o que está tudo bem, no sentido burocrático, você perder. Mas, por outro lado, o giro que tem, hoje eu dou supervisão e aula para pessoas que trabalham em CAPS, etc. Nesses espaços que eu não posso estar. Então é interessante esse giro, né? Isso não me coloca num lugar melhor e pior que ninguém, assim. Só estou querendo dizer que eu consigo ter acesso de alguma forma, né? Mas vai ser sempre o não todo. E tem até um segredinho, assim, uma fofoca, mas se você quiser fazer outra pergunta, mas para você entender tipo, para onde eu queria ir, assim, não era para psicanálise, não.
Manda fofoca.
fofoca edificante. Antes de eu ver o famoso vídeo do Caligares, que me fez decidir ser psicanalista, eu estava ali, né, meio perdido na vida. Então, sei lá, eu lia Psicopedagogia da Vida Cotidiana, com 16 anos, Banquete aos 20. Então, eu estava sempre ali, parecia que eu queria acesso a alguma coisa, não sabia o que era. E aí teve um dia que eu estava lendo o Irving, esqueci o nome dele, Irving Vallon, é assim que fala o nome dele, do Quando Nietzsche Chorou, esqueci do autor. É o Irving Vallon, é assim que sobre ele fala? Beleza. É, ele tem um livro do Schopenhauer, se não me engano, chama Cura de Schopenhauer. E aí eu estava no começo do livro, tal, não sei o que, comecei a pesquisar sobre Schopenhauer. Não conhecia na época, eu devia ter ali. Não vou falar a idade para não entregar as rugas. E aí eu estava ali pesquisando e eu comecei a ver, eu já tinha lido um pouco de Freud, e eu comecei a pesquisar o conceito de vontade em Schopenhauer. Li muito pouco Schopenhauer, posso estar falando merda, mas assim, vou falar o que eu lembro. E aí eu falei, nossa, esse conceito me lembra muito pulsão freudiana. Aí, Googlezinho lá, mandei um Google, achei uma tese de mestrado de um cara fazendo uma articulação com o conceito de vontade de Schopenhauer com pulsão e Freud. Falei, pô, que da hora, né? Esse vínculo, não sei o que. Quem é esse cara? Aí, com uma boa cadeia associativa, na época Facebook, abri o Facebook, encontrei o cara, mandei uma, não lembro nem como chama, Messenger, acho que é Messenger, né? No Facebook, mandei uma mensagem pra ele. Oi, tudo bem? Não, nossa, gostei do seu mestrado, ele é só metade e tal, mas não sei o que, achei uma articulação super legal. E o cara, pra minha, aí eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, pra minha surpresa, por ser do Sul, não tô brincando, ele foi muito simpático e foi simpático, a gente fez trocas interessantes. E esse cara, ele era professor de filosofia de uma faculdade de psicologia federal no Sul. Aí na hora eu pensei, cara, acho que é isso, assim. Eu quero explicar filosofia para essa galera de psicologia, porque eu acho que falta. Falei, é isso que eu vou fazer. E era isso que eu pensei, fazer filosofia, me inscrever em faculdade de filosofia, mas não comecei, e aí fui adiado por várias questões pessoais. Mas era para eu, meu objetivo, a princípio, era explicar filosofia para uma galera de psicologia. Quando eu ainda acreditava que as escolas, principalmente as privadas, universidades privadas, ainda valia a pena, ainda valorizava o professor, hoje eu já, infelizmente, essa ingenuidade caiu. E foi isso, assim. E caiu esse lugar depois que eu virei psicanalista e hoje explico um pouquinho de filosofia nos cursos e grupos de psicanálise, né? Não sou filósofo, não, mas o pouco que eu estudo eu acho legal explicar. Falei, olha como dá um giro interessante. Mas era para eu ir para a faculdade de psicologia dar aula de filosofia.
Curioso. Eu acho muito perspicaz esse link que você faz entre os prós e os contras, os ganhos e as perdas de estar inserido nas escolas em contraponto com a formação em psicologia, porque eu me lembro de um recorte do meu percurso, inclusive ainda estando e participando inicialmente naquele início, 2019, dos grupos que você propunha na época. Eu comecei a atender, né, como psicanalista aí na faculdade de psicologia. Isso para mim foi um caos, né, analiticamente falando, em vários outros aspectos, porque não é só dentro do campo da psicanálise que se diz, né, o que se deve e o que se não deve, mas a psicologia também tem esse rol, né, e existe aquela grande problematização que eu sempre me questiono, e fazendo uma pesquisa, né, mais científica, não há uma data, não está datado o momento em que a psicanálise entra na Faculdade de Psicologia do Brasil como escola da psicologia. E, em dado momento, eu acho isso um equívoco, colocar a psicanálise como escola da psicologia dentro do campo médico universitário. É uma questão que eu tenho, a gente pode falar melhor disso. Mas eu lembro que, na época, eu vivi uma situação muito delicada, que foi uma pessoa que entrou em contato, eu estava indo na faculdade, atendendo com um psicanalista, e a pessoa entrou em contato para agendar uma sessão, perguntar como é que funcionava, questões de valores e afins, e eu disse que tinha horário disponível, ela agendou, e no dia da sessão, antes de comparecer, a pessoa entrou em contato e disse que, na verdade, não seria uma paciente, seria uma estudante de psicologia que estaria me denunciando ao CRP por uma prática irregular. E aquilo, para mim, foi um caos naquele momento, né? Porque você falando assim, eu acabo me deparando com essa memória que se contrapõe nisso que você vai dizer, né? Não sou psicanalista, mas sou psicólogo e inserido nos espaços onde a maioria é psicólogo. Eu confesso para você, Felipe, hoje, se eu fosse escolher hoje o que fazer, eu não faria psicologia. Atuo, tenho CRP ativo, mas não é algo da minha satisfação. E por que não é? Eu acho interessante essa discussão, esse bate-papo, porque você fala de um lugar, eu falo de outro, e esse outro lugar é de que alguém que você, como você disse, estava no grupo, mas a maioria era psicólogo e só estava eu como psicanalista. É um nome, né? Um título, é uma burocracia, um detalhe burocrático que é adquirido, que é imposto, que é implantado no seu perfil político social, né? Eu trabalhei em cartório por 6 anos e isso é só, por exemplo, vamos abrir sua firma, me diga seu nome, seu estado civil, sua data de nascimento, sua profissão. Então, você passa a ser identificado por esse ofício, né? E, enquanto psicanalista, nós temos esses impasses. Se apresenta como, vamos abrir uma firma em cartório, qual a sua profissão, sou psicanalista. Lá não tem essa profissão. E aí, é um detalhe que é adicionado ao seu nome, socialmente, e que, na verdade, impõe a você muito mais um fardo de carregar o peso de uma classe que, na maioria, traz traços de incompetência e de antiética, que necessariamente é algo que possibilita você chegar em determinados lugares. Porque, quando você chega como psicólogo, você é tido como alguém que escuta. Ah, vamos falar porque ele vai escutar, né? Tá nas redes, por exemplo, vamos falar dos concursos públicos, onde você tem um salário extremamente desrespeitoso, né? E se você quer ocupar uma outra posição para ganhar mais que isso, você acaba sendo também desrespeitado, pelo tanto que você investe na sua formação. Então, você falando desses impasses, né, de chegar a um lugar como alguém que atua além da psicanálise, porque é psicólogo, eu confesso para vocês, sim, a psicologia me dá essas possibilidades de chegar em alguns lugares e ser bem-vindo só por esse título. Mas, na sociedade comum, eu sou apenas, como canta o poeta, apenas um cidadão comum, né? E, óbvio, a intenção não é fazer que isso sirva de destaque no meio da sociedade, mas que esse ofício só serve para... Qual a referência de, por exemplo, que você pensa quando você pensa no psicólogo, alguém que trata ansiedade e depressão, e ponto. Eu trago uma certa indignação nesse título que, por vezes, é tão cobiçado. Não, você é psicanalista e o que mais? Se você não é psicólogo e psicanalista, não funciona. Mas como assim? Né? E aí tem os requisitos de participação, como você cita, os institutos, as escolas, O médico ou psicólogo é o requisito. Mas por quê? Não é porque tem que ter esse requisito de participação. O que é que você pensa sobre isso?
Acho interessante que as suas perguntas, a sua proposta, as suas provocações, você vai falar de coisas que eu falo só em mesa de bar. Sinceramente, assim, porque alguns assuntos, inclusive, são meio polêmicos. Acho que isso que eu acho legal. Uma coisa que você falou, né? Falar, se fosse hoje em dia, eu provavelmente não teria feito psicologia. E você sabe que eu escuto muito isso. E aí algumas pessoas poderiam dizer assim, ah, Felipe, claro que você escuta isso, né? Você não é psicólogo, as pessoas sentem a vontade para dizer isso para você. Sim, que bom. A gente tá falando de psicanálise, então se alguém se sente a vontade de dizer alguma coisa, seja lá para quem como, pô, a gente já tem um caminho muito legal, né? Claro, tem gente que fala assim, pô, eu tava fazendo psicologia, eu larguei, porque eu vi que você... Não, peraí, não me culpa também de você largar. Faz aquilo que você... Né? Mas é muito louco isso, assim, porque hoje, até hoje, eu acho que isso não vai mudar, assim. Sou muito criticado e tem gente que... faz questão não só de uma posição ativa, não usando meu nome, gente famosinha, está grande, de fazer, olha, não acho que quem não é psicólogo pode ser psicanalista. Por um ponto que eu acho que é muito interessante, inclusive, não discordo, que é a tal da história do deve ser ou não regulado. Por quê? Olhando o meu percurso e fazendo uma pergunta que eu acho uma pergunta bem difícil, que eu faço em supervisão, aquelas perguntas que a pessoa da tela azul, então, dependendo da supervisão, eu viro para a supervisão e falo assim, não sei se já fiz isso com você. Eu falo, você seria atendido por você? Seria atendido por um psicanalista como você? Aí eu falo, não, de jeito nenhum. E é muito interessante, assim, porque teve um dia ao longo de muitos anos que eu me fiz essa pergunta e falei, cara, eu me acho um bom psicanalista. Assim. Eu acho que se alguém tiver, né, o domínio da teoria, né, o caminho da análise para lidar com a falta, né, as trocas da supervisão que eu tenho, eu acho que eu minimamente ele conseguindo me tirar de mim, eu acho que eu... E nesse momento eu falei, pô, legal. Eu não sei se chama isso, a tal da autorização. Mas eu acho uma pergunta importante, porque assim, se eu cometer algum erro, ou não vou dizer nem erro, assim, porque o erro pode ter a ver com a teoria, mas uma má fé, como infelizmente tem por aí as pessoas que fazem uso de um título, seja lá o que isso for, para poder, por exemplo, criticar ou fazer alguém sair de um lugar... Não vou dizer sair chorando, né, que a gente sai chorando todo dia da análise. Mas sair assim, angustiado de propósito, eu queria que esse paciente tivesse a possibilidade de chegar num órgão e dizer assim, olha, eu fui tratado desse jeito, dá uma olhada nesse cara. Tudo bem, se algum dia eles virarem e falar, vamos regulamentar os canais, tem toda uma discussão, eu vou entrar hoje sobre isso, sobre uma questão teórica. Mas sim, se precisar, ok. Mas nessa entrevista que eu ouvi do Caligares, uma frase que eu gosto muito dele, assim, que eu acho que tem a pauta teoria de um jeito muito forte, assim, que é a teoria que a gente trabalha, automaticamente somos a partir da teoria também, ele diz assim, né, bom, eu posso, é o contar do Caligari, estava dizendo assim, é que, assim, eu posso, ok, tenho um diploma, né, vim da Itália, tenho tal diploma, todo mundo sabe que eu tenho um diploma, mas se ninguém achar que eu posso atender essa pessoa, eu vou atender ninguém. Se a pessoa não achar que eu sou preparado para atender, esse diploma não vai dizer absolutamente nada. E o que acontece é o inverso, as pessoas hoje se pautam por nomes, papéis. Então você tem títulos cada vez maiores, sou fulano de tal, mestrado não sei aonde, fui para Marte a nado, viajei para Plutão de Cipó, tenho doutorado, pós-doutorado, construí uma nave com Rodrigo Wilber, madeira. Mas você vai olhar o atendimento da pessoa, angustia, a aula da pessoa faz a pessoa sair chorando, né? Não tem um acolhimento mínimo, não estou dizendo nem acolhimento de paciente, que é uma questão, assim, é o acolhimento dos pares, dizendo essa angústia que você está passando é normal, vou passar junto. Não tem isso, mas sim, tem um monte de mestrado. Então, por isso que na apresentação eu faço eu acho questão de virar para uma galera do grupo, sei lá quantas pessoas tem lá, e dizer assim, sou psicanalista lacaniano. E é isso que eu vou pautar. O que vocês vão ver daqui a uma, duas horas de curso, três semanas de curso, essa é a apresentação, como inclusive diz a Mila. Porque essa é, eu acho, uma apresentação interessante de alguém, sabe? Porque se você se pauta por títulos... Tem uma brincadeira, eu faço muito umas perguntas assim, que eu vejo na tela azul na cabeça das pessoas. Estava num grupo outro dia, eu virei para um colega assim, falei assim, fulano, falei assim, vamos supor, né, que eu vire para você e falo assim, quem é você? Aí ele vai dizer, ah, me chamo, por exemplo, seu caso, me chamo Humberto. Aí eu vou dizer, prova. Aí tem uma tela azul assim, ah, mostraria o meu RG. Depois é, você não mostra quem você é. Você precisa de algo de fora para dizer quem você é. Você precisa que os outros digam, você precisa que a universidade tal diga quem você é. Aí uma pessoa disse assim para mim uma vez, é, mas eu não faço parte de nenhuma instituição. Falei, sim, mas no link da sua bio tá escrito lá, CRP tal, 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 tal. O CRP também pode te bancar, mas te banca por um lugar de psicólogo. E aí uma vez eu fiz um, por isso que eu acho que esses assuntos são polêmicos, né? Uma vez eu fiz uma disputa que a galera tem uma, a esquizofrenia, né? Mas são sempre críticas para a gente debater, nunca para... Fora o Miller, eu acho que a gente precisa ter muita coisa para estudar para ficar criticando pessoas, né? Deixa a galera fazer o que quiser e a gente pode criticar a atuação dela, se é ética ou não. E aí eu falei, mas essa questão da psicologia e da psicanálise, né? Fica nessa esquizofrenia, nessa dubiedade, ambiguidade. Ah, eu sou psicólogo ou psicanalista? Você é psicólogo ou você é psicanalista? Aí uma pessoa veio me dizer assim, ah, mas eu acho isso uma crítica boa, porque como a pessoa não pode ser duas coisas, né? Assim como você tem engenheiro, tem não sei o quê. Falei, eu concordo. Enquanto profissão, você pode ter 10 profissões. Agora, a atuação é, quando você está sentado uma pessoa ali na sua frente, essa pessoa vai ser atendida pela psicanálise ou pela psicologia? Como é que você faz? Nas segundas, quartas e sextas, você é psicólogo, na terça e quinta? Às vezes eu não consigo ser psicanalista 5 dias, você quer ser, sabe, só sair e voltar numa função? E eu falo isso de propósito porque esse debate mostra o quanto é diferente, né? E essa diferença falta na teoria. Quantas supervisões eu escuto de algumas pessoas que eu falo assim, o quão longe da psicologia você acha que está o seu manejo? É, não sei, talvez isso seja meus anos de psicologia. E é muito comum. Eu tenho uma ideia, e é só uma ideia, assim, né, para a gente discutir algum dia com várias pessoas, de que talvez, apenas talvez, seja mais difícil, tenho sentido isso ao longo dos anos nos cursos e grupos, que é mais difícil para quem vem da psicologia entender algum conteúdo de Lacan, porque muita gente tenta fazer uma transição. E quando eu venho para a pessoa, eu falo assim, em vez de você usar a palavra transição, pensa que é uma outra coisa. Não é um jeito diferente. E aí está também a minha crítica à palavra abordagem. Acho que as pessoas usam a palavra abordagem como você citou agora há pouco. A psicanálise aborda a psicologia de um jeito muito específico? Não. Muitas vezes ela se opõe à psicologia. Claro que a gente tem psicologia, psicanálise. Mas sabe, acho que só essas distinções mínimas vai fazer a gente melhorar o campo, separar o campo, não é fazer com que as coisas briguem. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Esses debates são muito importantes pelo debate. Colocar na roda.
Sim. E esse é um ponto interessante que você traz. Você trata de colocar qual é o melhor, qual é o pior, qual para colocar para brigar os dois campos. Mas isso é extremamente relevante porque a teoria de Lacan, como já é conhecida, que é extremamente densa, mas não impossível, traz essa oposição. Eu acho que existe um abismo entre a teoria lacaniana e a teoria psicológica, né? São coisas totalmente subversivas. Eu acho que a psicanálise lacaniana não é somente uma antifilosofia, como também, dado momento, ela também é uma antipsicologia, justamente porque não tem vista a psicoeducação do sujeito. Isso que você vai trazendo dessa dificuldade, né? Que eu também tenho me deparado com isso na experiência dos grupos e supervisões, com pessoas que vêm dessa experiência de anos, 20 anos, 30 anos da psicologia. E eu costumo dizer, Felipe, talvez até me submetendo ou me ficando a revelia de talvez muitas críticas, mais ainda, que nós somos preguiçosos, principalmente quem vem da psicologia, porque tudo na psicologia é muito dado, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, tantos outros teóricos. Lá está pronta a teoria, está dada. Então, você não se preocupa de ir na fonte e construir alguma coisa a partir do que o autor está dizendo. Na psicologia, é tudo dado. É um comentador, é um comentário do comentário do comentário do comentador. Né? Então, não é o que o autor disse, de fato. E nós chegamos na psicanálise lacaniana, a gente se depara com a teoria nua e crua. Tem alguns de nós que ainda tentam massagear, aliviar o impacto, mas em maior ou menor medida. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com o que Lacan traz, nu e cru, né? E isso sim é extremamente relevante, né? E voltando à pauta desse ponto da psicologia, como você dizia, né, que escuta muitas pessoas dizendo que não fariam psicologia, eu acho que eu nunca vivi tantos traumas na minha vida como eu vivi no período de 5 anos da faculdade, né? E traumas reais, vivências mesmo, não só por causa desses traumas vivenciados no dia a dia da faculdade, mas o quanto é humilhante você se passar para certas coisas. Né? E óbvio que o lugar da psicanálise é outro, que não nos coloca nesse, que bom que não nos coloca nesse lugar da psicologia. Só uma crítica, assim, um parêntese bem pequeno. Você falou sobre abordagem. Eu acho um pouco polêmico isso, mas a gente vai falar de pacientes da clínica escola. né? E a gente fala dos ratos eu esqueci o carinha dos ratos, não vou lembrar agora. Skinner.
Skinner.
Pronto, Skinner. De que nós falamos quando falamos dos pacientes de clínica escola? Quando são atendidos, e aí nós vamos levar os casos para uma supervisão, para voltar e fazer o que o supervisor disse. Aí vamos falar da psicanálise dentro das universidades. Nós temos uma psicanálise dentro da universidade, um professor que conduz a supervisão por via da psicanálise. E o que é que o professor pede? Relatório de curso e notas, né? Assim que é avaliado de acordo com o sistema. Então, modelo médico que é visto e cobrado em nome da psicanálise. E aí, quando a pessoa sai da faculdade de psicologia, ela sai praticando psicologia, achando que é psicanálise. Cagando psicologia, achando que é psicanálise. E se for psicologia, ainda temos uma coisa boa em xeque, né? Mas pelo menos eu tenho essa crítica. A dita psicanálise no campo universitário, porque não tem como você sustentar a dualidade conhecer e saber, um saber lacunado e um conhecer não todo. Ofertar isso dentro do campo universitário quando você tem que cobrar uma coisa de volta, uma nota. E você cobrar um relatório, um decurso. O paciente entrou, abriu a porta, me deu bom dia, encruzou a perna e começou a falar da semana. E comeu um hambúrguer no shopping e você começa a decursar sobre o que o paciente disse. Então, eu não consigo ver outra coisa a não ser no laboratório de Skinner, dentro das clínicas, escolas, das universidades. Justamente por essa razão, né? Eu escutei esses dias uma live maravilhosa da Lia Batista com a Marie Christine, que é uma psicanalista que mora em Paris, veio para o Brasil aos 4 anos, voltou para Paris e foi analisada do Lacan. E ela dizia uma coisa formidável, Felipe. Eu não sei, quero ouvir você para a gente poder concluir o nosso encontro de hoje. Ela dizia assim, em dado momento é um pouco radical, mas tem um ponto que eu concordo. Ela dizia assim, minha gente, vocês formaram em psicologia? Não vão para a clínica. Vão para os serviços públicos, para o CAPS, para o CREAS, para o NASP, para as policlínicas, para vocês perceberem do que se trata o sofrimento humano. E aí sim, indo para esses campos, você vai para a clínica. Eu achei isso formidável. Certo que tem umas certas ressalvas, mas é aquilo que você dizia, o acesso ao CAPS, a esse sofrimento psíquico que extrapola as nuances da explicação humana. O que é que você acha sobre isso? Para a gente concluir o nosso papo de hoje.
Eu acho, concordo com o que você falou, assim, muito bom essa sua analogia com o Skinner. O Lacan vai dizer no Direção do Tratamento, né, o analista vai com a pessoa, e ele faz depois aquela diferença do ser e da pessoa. Eu acho que esse movimento de você, claro, dentro de uma suposição, porque eu não presenciei isso, não vivi isso, melhor dizendo, mas esse movimento, né, como diz a Marie, você sai e vai para o serviço público, eu acho que tem um choque com o seu ser que te tira. Te provoca a força do lugar que você pensa estar, que é exatamente o nosso movimento de, pelo menos aqui me coloca, né? De não entrar com o ser. E eu acho muito bom, isso me lembrou o Contardo Caligaris dizendo no livro dele, Cartas a Jovem Terapeuta, aquela cena de que ele estava fazendo, acho que uma entrevista, tal, alguma coisa assim, e ele foi num instituto, não sei se a palavra é instituto, de crianças e tal, e ele estava esperando, acho que a coordenadora dar a resposta. E ele estava assim no pátio, uma criança chegou, subiu no colo dele e começou a lamber o rosto dele. E ele dizia, e eu sentia aquele cheiro de café com leite, sabe? Acho que ele até cita o eu tô poetizando a coisa de uma xícara de plástico e tudo mais. E aí ele sentiu aquilo, comentou, eu acho esse texto até muito bonito. Aí a coordenadora chega, né? E vira para ele e fala assim, bom, acho que você passou, né? Porque é isso, sabe? E a gente está falando de alguém que veio da Itália, que virou fotógrafo para poder bancar seus estudos de psicanálise, né, e não sei o quê. Claro, tem toda uma questão aí de privilégios. Mas eu acho que é isso, né? Quando eu comecei a atender, eu atendia crianças de uma ONG, e eu me lembro dos impactos de ouvir crianças dizendo, muito feliz, assim, me diz, crianças de comunidade, assim, criança muito feliz me dizendo, nossa, tio, hoje eu fiquei muito feliz, porque ela tem 5 irmãos, hoje minha irmã podia me trocar por um bujão, minha mãe podia me trocar por um bujão de gás e não trocou. E aquilo me tocou nesse lugar que eu falei do impacto. Falei, cara, isso é uma realidade que eu, como homem branco, vivo em São Paulo, classe média, nunca ia presenciar ou nunca ia saber que existe. E aquilo me abriu querer conhecer outros universos que eu fui atrás. Eu acho que isso, na minha humilde opinião, eu acho que isso faz o psicanalista muito mais interessante em contrapartida a determinados institutos, que eu não vou citar nomes, que cobram 3, 4 mil reais de psicanalista, isso já elitiza ou melhor dizendo, já burguesa, não sei se a palavra existe, já cria burguesa, ou seja, quais são os psicanalistas que vão sair de uma formação que custa R$4.000 por mês? Essas pessoas que aposentaram, estão ali sem fazer nada, deixa eu fazer uma formação que garante, isso não existe, mas que garante que eu vou ser psicanalista. Quando eu saí de 3 anos estudando uma vez por semana, me disseram, lembra da história da RG? Me disseram que eu sou psicanalista e vou atender. Aí eu vou entrar numa instituição que vai vir uma mãe dizendo, olha, estou sendo agredida pelo marido, eu quero ficar com meu filho, etc, etc. Ah, não, conversa com seu marido, porque a realidade é completamente diferente. E aí a psicanálise é criticada nesse lugar. Mas há psicanálises que são lambidas o rosto com café com leite, e tem psicanálises que cobram R$4.000 a mensalidade para dizer que é psicanalista.
Divino isso. E você falando, dá pano para manga, assim, muitos dos assuntos que nós estamos tocando. Quando o meu estágio em psicologia foi todo no serviço público, e eu vivi essa experiência do CAPS, eu sou apaixonado pelo CAPS, da clínica das psicoses, bem antes de conhecer isso a nível lacaniano, quando, na verdade, na experiência do CAPS, eu lembro de um fato bem isolado, em que a minha preceptora, ela atuava como psicanalista também, já é falecida, e eu lembro que nós tínhamos que estar de jaleco na atuação do estágio, estávamos só eu e ela, era uma quinta-feira, dia de atendimento médico, psiquiátrico, então o CAPS estava lotado e teve um dos pacientes que surtou e saiu correndo no meio da rua em direção à praça da cidade. E aí ela me puxou pelo braço e saímos correndo, eu e ela, atrás do paciente para que ele não se jogasse pé de cal, se machucasse, ou coisas do tipo. E chegando na praça, a gente teve que negociar com ele a possibilidade dele voltar para o CAPS. E a muito custo, voltamos eu e ela de mão dadas com o paciente, que voltava com uma criança para o CAPS. Então, de fato, tem uma psicanálise que é possível, né? E essa psicanálise da lambida do café com leite, né? Que é essa psicanálise que toca essas realidades outras, que os limites geográficos, as 4 paredes de 25 metros quadrados de um consultório não nos possibilita, né? Mas, assim, um papo extremamente rico, e eu quero agradecer, Felipe, sua generosidade de compartilhar, de se implicar, de estar aqui comigo. Muito feliz mesmo, muito feliz e provocado com a nossa discussão de hoje.
Também, Humberto, fiquei feliz de saber um pouquinho mais do seu percurso, que eu não sabia algumas partes, e legal a gente poder trocar isso, poder provocar juntos esse campo, né? A galera fala campo que parece campo de guerra, mas esse espaço da psicanálise, e acho que a gente está junto, e não é à toa que você tem esse convite, e agradeço muito a oportunidade pelo espaço de poder falar, que a gente está junto para uma psicanálise que a gente acredita, assim, né? Essa psicanálise um pouco mais ampla do que esse nicho do nicho, assim. A gente é muito trabalho de formiguinha, mas eu acho que a gente está tentando, vamos tentando.
Sim, sim, com certeza. Muito obrigado. Um abraço para você.
Tá? Obrigado também. Um abraço. Tchau, tchau.
Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.